Você por acaso tem um bigode? Você por acaso acha o ratinho bonito? Você gosta de consertar pias? Quando você pula, faz assim? Se você gosta, se você ticou todas as caixinhas, esse podcast é pra você. Sejam bem-vindos ao Fliperama, crítica do filme mais aguardado do ano por alguns e mais odiado por um motivo sem noção de outros. Com certeza são tartarugas espinhentas. Eu sou Tico Menezes e essa é a nossa crítica do filme Super Mario Filme. Eu trago aqui duas presenças ilustres que não podiam deixar de nos acompanhar na crítica de hoje. Eu acho que nada mais justo do que apresentar nosso Super Guilherme Rocha.
E aí, pessoal? Primeiro, parabenizar o Tico. É a primeira vez como apresentando o fliperama do MesaCast aqui no estúdio novo, sim. Então tem que reconhecer. Segundo, eu quero condenar quem foi que teve essa brilhante ideia da gente vir fantasiado, né? Não, eu também não, eu quero condenar. Não,
acho que foi você, cara.
Eu?
Acho que foi você.
Não, cara, eu não fui, porque é o que eu falei pro Albert antes da gente entrar aqui, que tá tensa essa fantasia, né? Porque tá meio... Tá no limite aqui de apertado e tá marcando o cogumelo do Mario aqui a fantasia. Então ainda bem que a mesa tá escondendo,
tá na mesa,
porque
cast,
senão o pessoal ia ver o cogumelo do Mario marcado aqui na fantasia. Mas vamos aí pra mais uma.
Achei que você ia reclamar das purgas.
Não.
De mofo, porque consertou muita pia, tá molhado.
Não, isso daqui, por incrível que pareça, tá de boa, vou ocultar, ó. Tá com um cheirinho legal, não tá? Esse é o menor dos problemas.
Trabalhador, beleza.
É.
E também nosso Albert Luigi.
A diferença do Fran. Do Fran. Meu irmão é Fran, caralho. A diferença do fã pro fanboy. Eu zerei todos os jogos do Resident Evil. Quer dizer, eu zerei todos os jogos do Super Mario.
Boa.
Ok, beleza.
Mas sabia que o Luigi já tá no jogo?
Com certeza, né?
E no filme, você sabia também?
Também.
Ah, então tá bom, então você não é fanboy. Você não é fanboy.
Então
tá.
Ninguém aqui é
fanboy. Então, qual que é a cor do Luigi?
Ah, eu acho que é roxo, né? Um
roxo bem... mas é Luigi, não era Mario Verde o nome dele? Não é Mario Verde?
É
Mario de Menta, então.
Mario de Menta. Beleza, galera. Eu fico olhando pra lá, cara. Eu sei que tem que interagir.
Mas
beleza. Galera, vocês assistiram Super Mario?
Assistimos,
por
assistimos.
Cima, por alto, o que vocês acharam?
Eu tava lá gravando, cara. Como que eu não assisti?
A gente tava lá, a gente viveu, a gente viveu tudo, cara. Você tem que perguntar como foi a experiência. Da expectativa de quem tava lá de dentro.
É a terra dos cogumelos.
Dos cogumelos. Não, essa daí é pro fliperama mais 18. Só essa daí é...
mas eu queria começar falando que é um filme à altura do sucesso de Mario.
Sim.
Né? Finalmente a gente tem um filme à altura do sucesso.
Tem razão.
Que é, sei lá, eu acho que é uma franquia dos jogos, se não a mais bem sucedida, uma das mais bem sucedidas. Pelo tempo que ela tem e pelos milhares de bilhões de dólares movimentados, né?
Ah, é só... Eu gostaria só de lembrar duas coisas aqui, cara, que eu acho válido antes da gente embarcar nisso aqui, que é lembrar o pessoal aí de casa de seguir a gente nas redes sociais, né? Arroba Fliperama Podcast, seguir a nossa página no YouTube, nosso canal no YouTube, ativar o sininho lá pra ficar como faz o barulho do Mario lá. Então você bater o sininho vai fazer esse barulho aí também.
Só pros 500 primeiros inscritos vai fazer esse barulhinho.
Depois não, precisa de convite.
E lembrando aqui, ele não tá aqui pra se defender, então eu posso falar o nosso Bowser, né?
Que é o Fernando.
O Fernando. E lembrando aqui que se a gente bater 1000 inscritos no canal, vai ter dancinha do Fernando no nosso TikTok, hein? Também TikTok lá, Fliperama podcast, né?
Também.
Então se inscreve lá pra gente ver o Fernando fazer dancinha. Ele não tá aqui pra contrariar, então tá oficial, já tá
estabelecido.
Tá na internet, já é verdade, então vale mais do que contrato escrito, né, Tico? Também lembrar da Amazon, né?
Amazon. Os nossos links que sempre estão aí nos nossos programas, tanto de áudio quanto de vídeo, você acessa eles ou na descrição ou nos comentários, compra os produtos relacionados ao episódio, ou qualquer outro produto também através dos nossos links que você pesquisa lá, você não paga nada mais por isso, e de quebra ajuda o Fliperama Podcast a se manter, né? A manter essa bagaça aqui.
Fica melhor. Não, ajuda o Fliperama a se manter justamente pro meu segundo aviso, pra pagar o processo da Nintendo na gente, né? Da gente tá fazendo
tem isso.
E com certeza a gente vai tomar
pedir encarecidamente pra Universal, que tá distribuindo o filme, e também pra Nintendo América, né? Isso aqui é só uma brincadeira,
humor,
né?
Humor, humor, humor. Fique
claro. É, isso é só uma brincadeira, a gente em nenhum momento quer denegrir as imagens.
Denegrir
não pode usar, é verdade. A gente não pode, a gente não quer estragar em nenhum momento a imagem dos personagens do Mario e do Luigi. Então fica esse disclaimer aí pra eles.
Exatamente.
E você fala Luigi ou Luigi?
Fica aí também. Fica... Eu falo Luigi, deixa... não é Luigi?
Eu falo Luigi.
Eu falo Luigi também. No filme eles falam Luigi.
Ah, é?
É, aí.
Mas é o meu nome, né?
Mas é o meu nome.
Sabe, mas aí vai do sotaque da região de onde você vive, né? Às vezes lá é...
Pô, vocês falaram de direitos da Nintendo e tal. Pô, eu vim no metrô escrevendo uma coisa. Eu queria fazer uma singela homenagem, uma singela abertura aqui pro fliperama.
Por favor.
E acho que talvez renda uns processos aí legais. Então vamos lá.
Ah, então, por favor, você deve...
Vocês vêm comigo, tá?
Tá bom, tá bom.
Calma aí. Qualquer coisa dá uma... Engoliu? Ajustem os seus fones. Esse é o fliperama. Sem eco no microfone. Esse é o fliperama. Aqui cultura pop.
Esse é o fliperama.
E um pouquinho de hip hop.
Esse é o fliperama.
Venho aqui rapidão pra te dar uma dica. Uma indicação de filme que mexe com a nostalgia. Pra se preparar, abre a caixa de ferramentas. Aparem seus bigodes, pelo cano nós entra. Crítica especializada e um pouquinho de cosplay. Super Mario Bros, o filme, é hora de dar play. Esse aqui é o Gui Rocha, um crítico insólito. E de bigode grosso temos Albert.
Ô, louco!
Moda na cadeira que já vai começar. O nosso fliperama te fazendo gargalhar. Tamo aqui, vamos lá, no intuito de ser hilário, pra ninguém mais perguntar. Que Mario?
Ah, muito bom, cara! Muito bom, caralho, sensacional.
Até por quebrada.
Não,
até...
no metrô assim, né? Você escreveu, né? Apertado
até...
no metrô.
Não existe lugar melhor pra se inspirar do que o metrô, né, cara?
Você entra pelo cano, aí você coça o bigode.
Exatamente.
Aí você se sente um consumidor de videogame no Brasil, que é aquele tipo de gente que não ganha nada, que parcela em 10 vezes, mas assim, tá ali, firme e forte.
Sim, comprando joguinho.
Quero comprar joguinho, quero voltar a ser virgem. Esse tipo de gente, que gente como nós. Gente
ou, voltar um negócio que nunca deixou é difícil, né, cara? Nunca deixou de ser, é complicado.
Já perdeu o BV?
Você faz o quê? Meia lua pra frente?
Voltar, né, no save, voltar no checkpoint.
Essa hashtag do Tico, voltar a ser virgem, né?
Voltar a ser virgem.
Dá pra fazer uma pauta.
A pauta voltando a ser virgem,
Sim, desvirtuou aqui também. Que
Vamos de Mario.
Então, galera, crítica de Super Mario, filme, um filme super aguardado. Eu falei que não é aguardado por algumas pessoas, porque muita gente ficou cética quanto ao filme, devido àquele de 93.
93.
Que é uma aberração. Eu, particularmente, é um filme tipo Power Rangers, o filme que a gente assiste pra dar risada. É ridículo, eu não entendo como que eles aprovaram, como que roteiristas...
Mas anos 90, pensaram, né? Não, muita coisa ali nebulosa foi aprovada, né?
Ali
é o... O Triângulo das Bermudas na linha temporal é ali, cara. Você não sabe como aconteceu, não dá, cara. Então.
É horrível, mas enfim. É um filme que entrega algumas cenas que eu acho muito legais. Mas é uma porcaria, então muita gente tava cético. Pô, filme do Mario, já percebemos que Mario só tem que ficar numa mídia, né? Videogame e tal. Mas, cara, chegou, tá aí. E aparentemente teve uma abertura invejável, que muitas animações não alcançam.
Uh-huh.
Inclusive no Brasil, tá gigantesco. Sim. Não vou pesquisar agora, mas eu sei que já abriu com mais de 31 milhões de reais. Isso é bastante,
bastante
expressivo. Coisa. E particularmente, eu adorei, cara. Eu adorei.
Ah,
as crianças na minha sala de cinema vibrando, aplaudindo, dando risada, as piadas funcionam, a animação tá linda. Eu queria ouvir de vocês, porque olhar
essas vestidas
de bigode te olhando, esperando você terminar de falar.
Cara, eu tô há 2 meses cultivando esse bigode só pra isso, cara. Não.
Eu tô há 2 meses tentando aprender a dar nó em gravata pra fazer cosplay de Donkey Kong. Mas beleza, cada um com a sua luta. Então, dê aí seus panoramas.
Albert, você que é o nintendista oficial raiz aqui
então,
do
mundo. Só pra deixar claro, né? Eu zerei o Super Mario 3D Land no 3DS e o Odyssey. O resto eu dei uma salpicada ali, né? Então, eu não sou fã, né? Foi uma brincadeira, né? Essa abertura que eu fiz no começo. Humor! É. Mas, cara, eu acho que o receio das pessoas quanto ao anúncio de Super Mario Bros. O filme, deveria ter acabado com eles quando eles falaram que quem ia produzir fosse a Illumination, né? Um abraço, Illumination, queremos vocês aqui. Mano, é Illumination, velho. Fez meu malvado favorito, fez Minions,
Os caras que fez os Minions, cara. Os caras fizeram os Minions
Exato, um fenômeno mundial. Cara, fez Sing, não sei se você já assistiu Sing. Sing é muito lindo, é um filme muito lindo. É um
American Idol /
Isso.
In the Heights, em um bairro de Nova York, se você não assistiu, assistam. E com animais.
Exatamente, é cara. Então, sabe, e gera uma conexão ali. Então a Illumination é mais do que qualificada pra fazer uma animação super legal de Super Mario Bros. O filme, né? Ficou super bacana, cara. É um filme, assim, como eu disse no começo, à altura do que a gente tava esperando, né, pro jogo. E é um filme, assim, cara, que você se delicia em toda a cena.
É um filme pra ser divertido, né, cara? Ele cumpre o que ele se propõe ali. Eu acho que ele foi até um filme que ele é até direto. Você vê que ele não fica enrolando muita coisa.
Uma hora e meia,
ele vai lá. É isso. Mario, aconteceu isso, foi pro Reino Cogumelo, ele precisa fazer isso e acabou.
Tá estabelecido, os personagens são esses.
Não, eu até no, depois, refletindo um pouco sobre o filme, até pensei que, assim, pô, tinha espaço pra eles darem uma aprofundada melhor na relação entre os personagens, por exemplo, o Mario com a Peach, até o próprio Toad, mas assim, cara, mas ao mesmo tempo, não, pra mim,
não faltou.
Não faltou. Eu falei, não, poderia ter aprofundado um pouco mais ali, ter um diálogo ou outro, até a própria relação com o Toad ali, que ele tava sempre acompanhando, podia ter estabelecido uma relação melhor entre o Mario e ele, que ele foi acompanhando lá e, tipo, ele tava lá, acompanhando, tinha umas ceninhas engraçadas dele.
Ele podia ter falado, não, eu sou o guia daqui, alguma coisa.
Então. Mas isso eu até achei legal, eu concordo com você, eu acho que Mario tem uma cara de franquia, como foram os games, mas esse filme tem uma cara de começo de
total.
Franquia.
Ah, sim.
Porque eles realmente
até apresentam. Porque ele deixa uma ponta, né?
Sim.
Pra continuação.
As cenas pós-créditos são bem legais. Cenas
pós-créditos, isso.
Mas a cena do Toad, o personagem do Toad, eu achei legal, porque primeiro, todo mundo chama Toad.
Todo mundo chama Toad.
E o Toad nem conhece o Mario e fala, esse aqui é meu melhor amigo. Não sei o que venceu, não sei o que, esse é meu melhor amigo. Tipo, e é muito legal, porque ele não precisa de contexto, ele é um cogumelo.
Não, no começo, quando eles se encontram, já estamos dando spoiler aqui, né? Mas
A gente não faz spoiler
pros... Mas esse é leve.
E é um filme de animação do Super Mario, cara, não tem spoiler.
É só jogar o jogo, né? Mas o... Não, mas o próprio começo, quando o Mario cai, ele já cai, já encontra o Toad, ele, meu irmão foi sequestrado, seu irmão foi sequestrado? Vamos pra princesa, e já vai, já não tem, tipo...
Poucas ideias.
Já, não,
tipo, dá aqui seu RG, o Renavan, de que você veio, seu antecedente criminais.
Eu não entendo essa galera que fica esperando aprofundamento de filme de animação do Mario, que, pô... Tudo é fantasioso, o filme tem uma hora e meia, ele é claramente voltado para um público infantil. Você realmente quer um tratamento de filme 12 anos da Disney, de série da Disney Plus, de aprofundamento da lore e da mitologia? Não, cara, se diverte. É um filme de universo para você abraçar e brincar.
Assim,
contanto que o filme tenha começo, meio e fim e faça as crianças darem risada...
Eu acho que a única cobrança é coerência, mas a coerência e coesão a gente cobra em todo e qualquer filme de cinema, né?
Exato.
E não é...
Se existe um roteiro, provavelmente ele já segue uma estrutura.
Sim, e não é porque é Mario que não teria isso, coerência e coesão. O negócio é básico de roteiro, não. E tem, né? Então, tipo...
Não, total.
É igual a questão... Você quer mais o quê de Mario, né?
Não, e é igual a questão do Toad. Igual eu falei, eu acho que poderia ter trabalhado melhor um pouco o personagem dele, mas assim, pro que ele cumpre ali, com a função dele que ele tem cumprido, que é até um...
É um chamado aventura, né?
Não só isso, é até pra fazer aquela... Você vê que tem várias cenas que, tipo, tá acontecendo alguma coisa e ele tá no fundo fazendo alguma graça. Aquela cena que tá o Mario e a Peach conversando, e aí começa a entrar a trilha sonora com uma flautinha, e quando abre a cena, é o Toad tocando a flautinha. Mano, eu comecei a rachar o bico no cinema nessa hora. Sim. A cena do carro, quando ele chega lá, o carrão lá, só de óculos escuros ali, mano, é muito bom, muito bom. Só tem uma coisa que eu achei que, tipo, não casou muito com o filme é que muitas vezes mesclava música, tipo, trilha sonora original com algumas músicas, tipo...
Pop.
É pop, é. E aí eu achava que, tipo, ficava um negócio meio, tipo, do nada. Entrava um ahá. Aí daqui a pouco, beleza, daqui a pouco entrava um AC/DC, aí voltava pra trilha original. A trilha original tá incrível, eles readaptaram a trilha do jogo ali. Eles até casaram com o negócio, por exemplo, na... Quando o Mario ganha do Bowser no final, toca a musiquinha, tipo, versão orquestra ali, a musiquinha de vitória dele.
Da estrela,
tá? E aí... Só que, meu, aí quando vai as músicas pop ali, tipo, eu acho que num caso... Você fala, nossa, mano, tipo,
então... Eu acho que eu entendo, porque nós saímos agora de uma coisa meio que Guardiões da Galáxia começou.
Sim.
Que foi, vamos apresentar músicas rock clássico, né? Para as novas gerações e voltar a ganhar dinheiro com isso. Pique aquela música do Stranger Things.
Que ela fez um pacto com Deus, né?
Muito bonito, inclusive.
Lindo.
Essa música é muito bonita, queremos você aqui. Mas essa coisa meio de tipo, vamos reaproveitar músicas já passadas, mas muito curtidas, que tiveram muito sucesso em sua época, e reapresentar para um novo público. Eu acho que eu entendo, mesmo não achando que causou.
Não, eu entendo, eu entendo, só que, por exemplo, na primeira, beleza. Só que eles meteram umas 3, 4 ali, e aí você foi, caramba, mano, tipo, o que que tá acontecendo
aqui? Eu gostei, diria mais, senti falta de Justin Bieber ainda.
Justin Bieber?
Que clássico, né?
Não, e na verdade, a intenção deles foi justamente que eles sabiam que ia ter os velho paia, igual nós. E mais velhos ainda, né? Porque o Mario é muito antes da nossa geração.
O Mario, ele data de antes dos anos 90.
Exatamente.
Bem antes.
Alguém que é antes de 90 não, né?
Não. Só o Fernando que não tá aqui
pra defender
mais. E eles sabiam disso, e eu acho que eles foram usando essas músicas clássicas justamente pra além de jogar com a nostalgia do personagem, mas também com essas músicas, conectar as pessoas. Né? Ó, agora tô conectando você, agora pra você, então.
O que é
eu gostei disso, eu gostei.
É só uma coisa assim que, tipo, não é nem tipo, nossa, que merda, assim, mas assim, pra mim. Se eles tivessem tirado e deixado a trilha original, pra mim não iria mudar. Por exemplo, acho que a única coisa que me chamou a atenção no filme foi isso, sabe? Sim. Porque de resto, cara, é o que eu falei, ele serviu, tipo, ele cumpriu o propósito dele, que é divertir, contar uma história coesa.
Isso.
E cara, igual os personagens, eles conseguiram dar um carisma pros personagens, que até então nos jogos, principalmente nos antigão, Então...
Nossa, cutscene
no mar, né?
Não tem. É só um balão ali de filme mudo. A princesa não está...
Tem nos últimos jogos, no Odyssey e tal, mas realmente, era um bagulho, tipo, era só... É um cara pulando, pô, é isso.
Não, a ideia de o Mario ser encanador, eu só fui entender isso muito depois. Puta, ele é encanador, ele vai pelo cano.
Não, mas, igual, tem coisas, por exemplo, a relação dele com o Luigi, tipo, achei que foi muito bem trabalhada, essa relação...
Muito legal.
De irmãos dos dois ali. E aí, cara... Não só isso, o Bowser eu achei divertido, que você acha que o objetivo dele é conquistar tudo ali, não, ele só quer casar com a princesa. Aí
meu Deus, spoiler!
Meu Deus, já...
Vou dizer que ter um vilão incel num filme pra criança, eu acho mais do que necessário. Eu saí do cinema com a Paloma e a gente ficou conversando, né? Ela falou, pô...
Mas você acha que chega a ser nesse nível de incel? Não sei.
O Bowser? Bowser é super
incel. Só faltou o Campari, né?
Só faltou o Campari e a calvície, porque o Bowser tem um mecanismo.
Verdade.
Mas então, a gente saiu do cinema conversando, né? E nós dois, eu e a Paloma, a gente assiste filme de animação e gosta de entender o que motivou os diretores a querer contar aquela história. Então a gente gosta muito de anime, a gente fica buscando, né, quais os temas que esse episódio está tratando e tal. Então quando a gente foi chegar nesse momento do filme do Mario, qual o tema que Mario trata? O que motivou, claro, além dos Dala Dala Bills, o que que motivou o filme do Mario, né? Qual que é o mote emocional da história? Cara, é a história dos irmãos, do não desistir, da persistência, né? Lançar um universo novo, porque o seu talvez não seja onde você se encontra.
Daquela coisa de ninguém...
Sair da nossa...
É aquela coisa de ninguém acreditar, tipo, em você e, tipo...
É, eu...
Porque tem muito disso no começo do filme, tipo, a própria família do Mario, ninguém dá uma... Sim. É, o pessoal não dá moral não pra ele,
Eu me identifiquei muito nessa parte do Mario, eu acho que os adultos também vão se identificar, principalmente a nossa geração, que é aquela... O Mario tá naquela idade de jovem adulto que já tá sentindo a pressão de ter conquistado alguma coisa, né?
Sim.
Porque ele tem uma van velha e uma empresa com o irmão dele que ninguém chama. Então, tipo, ele tá nessa pressão de a família me ridicularizando.
Os amigos,
né? É, o crédito dele tá quase acabando pra ele entrar numa outra profissão qualquer, autômata aí, pra ele trabalhar de qualquer coisa, sabe?
Sim, sim.
Então, ele tá bem nesse limbo.
Ele com o público adulto. Essa é a parte que conversa com a gente. É. Enquanto a parte infantil, que é do universo, é das cores, funciona muito bem, num filme de uma hora e meia de Super Mario, com a pressão gigantesca, tendo que obedecer certos toques do game, você conseguir contar uma história de perseverança, achei muito legal. E o Bowser ser um vilão que, pô, ele ensina alguma coisa. Quando uma criança, sei lá, eu tô pensando em crianças de 9, 10 anos, não aceitam não. Um argumento legal pro pai e pra mãe é, nossa, igual o Bowser... Você é igual o vilão do Mario, você não ouve o não, sabe? Tem que saber que o não existe, tem que saber que o não vai te ajudar a pensar em outras coisas.
Né?
Por isso que eu acho que o Bowser é um puta do incel. Ele odeia toda a ideia de que uma mulher não queira olhar pra ele, sabe? De que a mulher não escolha ele. Então, eu achei muito, muito, muito legal o jeito que foi feito e não ficou forçado pra turminha que acha que qualquer tema que...
É, lacração, né?
É lacração. Eu acho que esse Bowser vai agradar até esse bando aí.
Não sei, eu acho, porque... disso, de tentar agradar eles.
Não, nem tem que tentar, né? É. Mas, infelizmente, é um público pagante. Mas eu acho que o Bowser funciona pra essa ideia de um homem que não aceita não e que acha que posse é tudo, sabe? Pra mim, ele funcionou em todos os temas que ele tentou tocar. E minha única crítica, acho que seria... É tanto fanservice, mas tanto fanservice, que eu, como uma pessoa que jogou, teve uma hora que eu tava, tipo, pensando no fanservice passado.
Eu falei, já tá vindo outro.
Já tá vindo outro. Calma. Eu tava refletindo nessa.
Sim, piada. Mas porque tem muito jogo, né, cara?
Mas,
tem...
de novo, que bom que é esse o defeito. Esse é um problema bom.
Sim.
São defeitos que não...
Não, e eu quero ressaltar aqui, cara, um ponto, eu acho que talvez o que mais tenha me agradado nesse filme, que foi a construção de todo o universo ali, daquele mundo ali, cara, que ficou, tipo, muito bonito, como eles fizeram. Você vê que tem uma parte que eles estão indo até o reino dos macacos lá, e aí eles vão passando por um monte de lugares diferentes, com, tipo, cenários diferentes. Você vê, cara, era um mais bonito que o outro, e você fala, cara, os caras pegaram tudo isso do jogo e conseguiu dar uma vida nesse mundo, assim, e ficou muito legal.
Deixa eu dar meus 2 centavos aqui, tive muita coisa pra falar. Tô parecendo aquele cara do meme, esse programa aqui tá uma porra. Do Bowser, que eu tenho pra falar do Bowser, né?
Bowser.
O joguinho é meu, chama do jeito que eu quiser. Você viu que tem pra falar do Bowser? É que ele...
O Bowser, o Copa.
Isso, é que ele é um cara que ele fica no limite entre abraçar as emoções... e demonstrar isso, e ser um líder supremo, né? Porque ele tá num ambiente que todo mundo fica... né?
Aquela cena que tá na fortaleza dele, não, todo mundo tocando rock lá, e ele começa a gritar, se pronunciando, que agora eu tenho a estrela, que não sei o que, agora meu plano de casar com a princesa vai ser concluído, aí todo mundo para e fica... Aí tem uma cena muito boa, que é uma das tartaruguinhas, não, mas e se ela não quiser casar com você? Aí ele, tipo, destrói, ela taca fogo, aí o cara do lado, a tartaruga do lado
tá vendo? Bem feito. Ele vira o zumbi lá de caveira.
É do lado só. Sim. Mas assim, mano, é muito boa essa cena, cara.
Sobre o fanservice, né? O roteirista é um cara que já tá acostumado com animação. Ele fez uma Aventura Lego, ele fez algumas outras também que eu esqueci. Na Aventura Lego ele ajudou na história. É que é tanto jogo que você precisava colocar esses elementos do jogo. E até, tipo, até Yoshi Island tava
verdade.
Lá, cara. Que é quando o Luigi tem um flashback, né? Luigi, né? Porra, agora foda-se. Que é quando o Luigi tem um flashback, aparece Yoshi Island. Eu falei, caramba, que da hora!
E é pequenininho.
Esse Yoshi Island, mano, é muito lindinho, cara. Não, é muito legal.
Funciona muito bem, eu acho que... tem pouquíssimas coisas pra gente apontar de negativo no filme.
Aí eu não vou falar nenhum, minha maior preocupação, que foi uma das coisas que eu mais gostei também, foi como eles iam introduzir a questão do Mario Kart, que a gente já sabia pelos trailers, né? Sim. Como eles iam arrumar uma solução pra arrumar um negócio, tipo uma corrida de kart ali. E, cara, funcionou super bem, porque é um atalho, só dá pra ir de kart. Sim. Ah, mas e aí, a perseguição? É, os caras indo atrás deles lá e com a perseguição.
Eles justificam a banana Sim. na qual você roda, que é do mundo dos gorilas, né? Sim. Do Donkey Kong. Eles justificam a ponte arco-íris.
É, nossa, várias coisas.
Funciona muito bem.
Sim. E é tudo bem justificado,
tem,
né, cara?
Tem um ursinho, tem o Mario Esquilo.
É, o Mario que voa. Gatinho,
sim. Não, muito, muito legal. Então, acho legal a gente dividir não só essa coisa de ficar enaltecendo e buscando pontos, mas vamos dividir nossas opiniões em alguns personagens. Porque eu acho que aí expande de um jeito legal. Sim. O Bowser, acho que a gente já deu nossa ideia, então todo mundo pode concordar que o Bowser é um puta do incel.
Bowser do Campari.
O Bowser do Campari. Não, vamos
não
concordo, lá.
Não vejo ele assim, mas tudo bem.
Quero saber o que vocês acham da Princesa Peach. A gente falou um pouquinho dela.
Ah, isso foi muito legal. Eu não queria dar um spoiler pro meu barbeiro, que ele falou, e aí, foi legal, tal, não sei o quê. No final ele salva a princesa.
Pô, como é o nome do seu barbeiro?
Henrique Xavier.
Queremos você aqui,
Henrique. Um abraço, Henrique.
Especial Carecas da Cultura Pop, a gente, com a presença de um barbeiro, né? Tem que ter um especialista aqui de cabelo pra falar sobre os meus carecas da cultura pop, nada mais justo.
Ele falou assim, mas no final ele salva a princesa? Aí eu falei, não, pô, você tem que assistir o filme e tal. Mas, na verdade, o que eu queria falar aqui, a princesa não precisa ser salva.
Já dizia Amanda Lovelace num filme, neste livro, a princesa salva a si mesma.
É, só que então, precisa ser salva, né? Eles conseguiram... Ela conseguiu... A princesa tem essa maturidade de ser independente, de saber quem ela é e de tomar a frente da coisa, né?
Sim.
Chega um dado momento que ela toma a frente. Pô, então, já que eu fui colocada nesse lugar, eu vou tomar a frente e vou resolver essa bagaça. Então,
e essa é a hora que muito legal. O Toad grita, por isso que você é a princesa. Como se fosse uma coisa merecida, que ela, pô, ela chegou lá e fez por merecer, fez por onde pra ser admirada.
É.
Foi uma ótima correção, eu acho que o tempo também, a época no qual o filme existe, exige
isso, essa correção, sabe? Exatamente.
Vamos chamar de lacração. É. Porque vai estar, mas na minha época a princesa só era salva, não fazia nada. Cara, qualquer um que jogou...
É ela que decide, né, quando o Bowser, não, ou você faz isso ou eu faço isso. Aí ela, não, então eu vou, tal, não sei o quê. Tipo, tá na mão dela o poder de decisão, né?
Não, exato.
Desculpa, eu cortei.
Não,
concordo. Não, porque o filme até cria o contexto de, tipo, você pensar, falar, agora o Mario vai salvar a princesa e tudo mais. Só que aí depois ele vai lá e dá aquele... não um plot, né? É, mas ele quebra essa expectativa que você tá, né?
Perfeito,
que você fala, o Mario vai salvar. Não, daqui a pouco eu falo, não, o Mario não. A princesa não precisou ser salva, o Mario vai salvar, tipo, o Reino Cogumelo.
Sim.
Tipo, é isso que ele vai salvar o irmão dele, o pessoal lá.
Ela é uma parceira, né? A princesa, ela é uma co-protagonista, ela tem história de origem.
Que é bem legal,
não
né?
Não envolve romance. Tanto que o romance que é sugerido tá na cabeça do Bowser. Mal tem a coisa do Mario gostar da princesa.
O DK fala, você fica olhando pra ela, tal, não sei o quê. Eu falei, não, mano, mas eu acho que nem é esse o ponto, dele.
Até então eles estão se conhecendo como duas pessoas que estão um problema em comum.
Sim.
Então funciona, eu gostei muito da princesa. Eu ainda quero assistir a versão com a dublagem original. É que eu não consigo ver a animação dublada em inglês.
Eu prefiro não.
Mil vezes em português, acho que. Mas eu entendo quem prefere a original, tanto que eu quero muito ver o Jack Black. De Bowser,
né?
Ele cantando, deve ser muito legal.
E o que é legal na versão dublada é que o nome dos dubladores apareceu.
Eu ia falar isso, cara.
Isso foi muito legal. Eu falei, caramba, mas eles são os dubladores que estão aparecendo. Nossa, que honra. Não é honra, mas que respeito pelo trabalho dos atores.
Porque geralmente aparece os atores.
Jack Black.
Chris Pratt.
Não, apareceu o nome dos atores brasileiros e com a letrinha bonita. Eles não colocaram o Ariel. Coloca o Ariel branco aí. Com a letrinha bonita.
Pra vocês entenderem esse surto, procurem por um podcast chamado Por Dentro da Tela. O episódio... Caramba, esqueci o episódio. O episódio que eu e a Letícia aparecemos. Que é um... A gente tá falando sobre o que a gente acha importante nos filmes, o que a gente gosta nos filmes.
Certo.
E o Albert faz um monólogo sobre a importância dos créditos. Ele falou, pô, todo filme tinha que ter um crédito no começo. Que é a parte que eu mais gosto dos filmes. Ele falou, você não vai dar história? Não, eu quero crédito.
Não foi nada disso que eu falei.
É que foi você tirar suas... Por dentro da tela, eu preciso lembrar do episódio.
Foi uma crítica do Scott Pilgrim.
Pilgrim.
É. Que nos créditos é o fundo preto com Arial, com uma fonte Arial branca.
Puta criativa.
Pra um filme de videogame, tio. É. Não. Não, acabou o orçamento. O CGI foi até ali. Acabou o orçamento.
Da... Tem razão. Tem
e, quem, e quem ensinou isso foi um professor nosso, não sei se você tava nessa época, foi um professor nosso de... Nem sei do que ele dava aula. Mas
não
ele...
sabe do que é, não sabe quem é, mas queremos o
CGI. Mas ele deu... Ele falou assim, não, mas os seus créditos tem que ser assim. Quanto mais trabalhado o crédito, mais valorizado é o filme. Então eu falei, porra, meu...
Não, isso tá que... na minha mente. Não, pior é que eu curto, mano. Tipo, igual os créditos da Marvel. Eu gosto dos créditos da Marvel, cara. Sim, porque é super trabalhado. É, então. E a...
Galáxia, puta.
Não, então, é. E...
O Mandaloriano, que são a,
O storyboard.
O storyboard, é, então, os concept.
E hoje a tendência é essa, né? Ter uns créditos trabalhados, elaborados, tipo, mais né? elaborados, né?
Então o Mário faz isso com
também. É, favor. É, ou do Detetive Pikachu, meu, Detetive Pikachu é muito é bom, tocando também. A música tema é. do Pokémon Red, e, cara, é sensacional também. Não,
ficou muito legal. Pulando, então, de personagem...
Você falou da Peach? Falou.
Não, falei.
Falou? Então, pulando pra personagem... Né, porque não, tem que ser com o nariz. Então, então pulando de personagem, a gente falou só um pouquinho do Toad, mas vamos explorar um pouquinho mais, já que o filme não permite tanto, né? Ele, o que não é problema nenhum. Mas vamos falar do Toad. O que
vocês acharam? O Toad, eu gostei daquele... Assim, vocês comentaram, o fato de todo mundo se chamar Toad, mesmo assim, ele tem uma personalidade própria, sabe? Não é uma coisa, todos são Toads, todos têm a mesma personalidade, assim.
O Toad.
É, né? Ele é o Toad, só que ele é o Toad, né? Tipo, com ênfase no o Toad, né? Tipo, que fala que ele é o Toad definitivo, né? Então, se por mais que tenha os iguais ali, você sabe que aquele é o Toad. É
multiverso no Mario.
É.
Não, e eu acho que o Toad, ele é dono da piada que mais me agradou. Não sei se foi a melhor piada do filme, mas foi a piada que eu fiquei pensando um tempo, falando, puta... Será que esse diretor, sério que ele quis fazer esse tipo de piada? Porque pra mim funcionou muito bem. Toad e Mario, mini spoiler, tá? Toad e Mario chegam no castelo e eles falam, nós queremos ver a princesa. Aí dois Toads se olham assim, a princesa não tá nesse castelo. Essa já foi boa, já foi uma abertura legal. A punchline vem quando o Toad do nada pega uma frigideira, começa a cozinhar um poró e o Mario passa. Assim,
os dois correm, vai.
Que é bom quando você passa manteiga. Aí corta, pô, genial. Cara,
é um humor que não é convencional, né? Eu fiquei sem entender. Boiei.
Mas funciona muito bem. Ele, pra mim, é um alívio cômico abobalhado. Sim. Só que é um abobalhado que não é piada de tropeço. Não, é um abobalhado de inesperado.
Não,
assim.
E
é... Menos esperto que uma piada de frigideira.
Não, e é um... E é um humor...
Piada de tropeço. Tem um universo dentro dessa frase, gente. Piada de tropeço. Tem um universo dentro disso.
Tropeço, arroto, peido,
espelho. Mas e aquele humor sem precisar ser falado, porque você não vê que o foco da cena não é ele tentando fazer humor. Ele fazendo humor tá tipo de background, igual a cena da flauta. É a do cara. É, ele.
Ele sendo ele mesmo. Todo mundo tem esse amigo.
Só de existir.
A gente falou isso no episódio de sitcom, que todo mundo tem um amigo do White. Você precisa convencer as pessoas que ele é
de verdade. Que ele é de verdade.
Eles fazem uns bagulho tão absurdo. Não é possível que essa pessoa existe.
Não, é, pior que é mesmo.
Mas cara, que você, Albert, o que você achou do Toad?
Cara, eu gostei muito do Toad porque ele meio que justifica os personagens também a se moverem, né?
Sim.
Não é só o perigo do Bowser, mas também é ele falando, não, então vamos por aqui e tal. Ele é meio misturando chamada aventura com mestre, sabe? Se você for pegar esses bagulho dos 12 passos do herói, sim, assim. Sim. Então, né, tipo, é um personagem que conecta, que vai conectando, é a grande ponte do Mario pra esse mundo.
Sim, né? Não, e o que eu gostei bastante também é a cena que quando vai ele e a Peach, eles vão pra missão deles, e do nada aparece o Toad, e ela pergunta, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, não, eu vou, porque eu vou defender você. Em nenhum momento ela fala, não, você não vai, que não sei o que. Ela falou, não, então demorou, você vai. E aí, tipo, ela fala, não, beleza, cara, então você é o...
Legal que você falou demorou, porque tem algumas, na dublagem tem algumas localizações assim, né, que ela fala, peraí, não sei o que e tal, tem algumas maneirismos assim, uns trejeitos assim, bem legais.
E eu gostei que o Toad, pra mim, na minha opinião, ele representa a amizade incondicional. O Toad não conhece muito bem o Mario.
Nossa, que chique,
ele se identifica. Ele se identifica ali com a coisa. Pô, seu irmão tá na ilha da. Como é que é a ilha do Bowser? Tá na ilha do Bowser, seu irmão foi sequestrado. Pô, você precisa de ajuda? Eu te ajudo. Isso me lembra, eu aprendi isso, na verdade, eu me liguei pra esse tipo de personagem, que é o Samwise do Senhor dos Anéis. É o, sei lá, o Ned do Peter Parker. O amigão. Incondicional, sabe? Que em algum momento eles vão brigar e em algum filme...
Que é o segurança do shopping lá de Corra. Que ele fala, não vai com essa branquela, eu te falei! Vai lá buscar ele lá no fundo do sítio.
Esse personagem é foda. Esse personagem é o Rony Weasley do Harry Potter. É. Esse coadjuvante que você se importa...
É que a gente entrar em Harry Potter aqui, o teu...
Vamos falar de Harry Potter, entendeu? Não, porque só eu que fico bravo, né? Quando falam assim, vamos falar de não sei o que. Eu falo, não falo... Agora, quando vai lá de Harry Potter, vamos falar de Harry Potter.
É Star Wars, né? O Harry Potter pra mim tá pra Star Wars pra você, né?
Caraca. E o que tá aqui é X-Men Evolution pro
Fernando,
Preciso achar um pra mim, cara.
O Diego gosta de tudo, gente.
O Diego gosta de tudo.
Eu falo. Aonde eu chego... Aonde eu chego, eu falo, não acredite no que o Diego fala. Eu fiz isso hoje.
Verdade,
ele tava encantando as pessoas.
Não, os caras estavam fazendo piada de Zacarias, é claro.
Não tem
como, o meu oi foi o Boa Tarde. Então, se perdi aqui. É Toad. Eu lembro que no Rei Leão tem uma cena que o Timão e o Pumba, eles ajudam o Simba a chegar na Pedra do Rei. Aí a primeira coisa que eles olham a Pedra do Rei e falam, nossa, essa porcaria aí, você quer ser rei de sair, mano? Aí o Simba fala, é importante pra mim, ó, Timão, pô, é importante pra você, então é importante pra gente também. E desde que eu me liguei nessa cena, foi tão rapidinho, mas é isso, amizade na verdade é isso, pô. Eu posso não me identificar 100%, mas eu gosto de você, então eu vou te ajudar, claro que eu vou te ajudar. O Toad pra mim é um personagem muito bem feito, muito simples, ainda raso, mas de um jeito que agrada, então tem muito espaço pra, tipo, crescer. O que nos leva ao Luigi, que era pra ser o parceiro, né, que é o parceiro do Mario, mas que aqui eles foram separados cedo no filme, então a dinâmica deles separa, pra que a gente possa conhecer mais o Mario. Ou seja, ficou, na minha opinião, ficou faltando um pouco de espaço pro Luigi se apresentar como personagem, concordo, apesar de ser completamente compreensível de que ele foi a vítima.
Embora eu tenha gostado que no final os dois derrotam o Bowser juntos, né, cara? Que aí eu falei, pô, os caras vão igual...
Enquanto a gente estiver junto, não vai acontecer.
Então, né? E aí os caras no final, os dois juntos derrotaram. Eu falei, pô, os caras vão tentar, tipo, igual... Spoiler, já era.
Mini spoilers, pessoal.
Eu achei que, tipo, aquela cena que o Luigi tá protegendo o Mario com a tampa do bueiro lá, falei, agora o Mario vai dar a volta e vai resolver tudo sozinho. Mas não, os caras...
Vem, então,
eu achei isso bem legal, cara. Porque aí você não deixa só o Luigi como um coadjuvante do Mario ali. Tipo, você vê que os dois, eles têm uma relação de irmãos ali e é um ajudando o outro a subir, tipo, e aquela relação de, tipo, os dois se enxergam no mesmo patamar, como iguais, né? Então,
isso,
embora...
Mas é isso que eu falei das pontas soltas que eles deixaram pra continuação. Porque eu vejo muito isso em Super Mario Bros. O filme 2, eles trazendo mais esse lado do Luigi, né? Porque o Luigi foi apresentado como um irmão mais novo, que compra todas as ideias do irmão mais velho, né? Que tem no irmão mais velho
e
o herói.
E mais alto e verde.
É. Palavras
do Mario.
Né? Então, tipo, eu vejo isso muito ele no 2. Vejo muito o Yoshi também, né? Porque o Yoshi aparece bem rapidinho ali e tal, não sei o quê.
Na Ilha dos Yoshi.
Na Ilha dos Yoshi. Mas eu falo, não, eles estão guardando pra continuação, né? Então, tipo, mesmo quando falta, entre aspas, na verdade não faltou nada, porque eles vão trabalhar isso com certeza.
É pra não entregar tudo num primeiro filme, né, cara?
Sim, sim. Até porque, cara, o universo do Mario é muito grande. E assistindo o filme, eu percebi isso com uma dimensão ainda maior. Falei, pô, realmente, cara, tem muita ilha, tem muito personagem, muita mitologia aqui que dá pra explorar. Só que, assim, o que eu acho que é legal, eles sempre lembrar, é infantil. Sim. Não pode querer se crescer como um filme de... Ah, você precisa assistir dois. Não, faz episódico.
Você
sai do... Esse filme é legal.
Illumination, confiamos em vocês.
Alegre. Eu saí muito feliz.
Nossa,
eu
também.
Feliz, cara. É. Um filme divertido.
Pra cima,
pra
né?
Pra cima, um filme alegrão mesmo.
Sim.
Alto astral. Alto astral, né?
Alto astral.
Foi muito irônico, porque ele falava alto astral tímido. Alto astral.
Alto astral.
Tipo, você tá fazendo uma prova oral e o cara te avisando, né? Fala de alto astral. Ai, tem alto astral também, né, professora?
Os bastidores são tão bonitos. Não, mas então, pô, beleza. Então, tiramos aí Luigi, Toad, Princesa Peach, falamos bastante do Mario, mas queria só explorar um pouquinho mais o Mario em si. O que vocês acharam do protagonista? O que vocês acharam do bigode dele?
Primeiro, que belo bigode.
É,
o design dos personagens estão muito legais, porque a gente vê, por exemplo, os personagens em Mario Odyssey, por exemplo, que é o máximo dos gráficos que a Nintendo entregou até agora nos jogos, só que não dá pra entregar todas as texturas, né? Então o bigode, aquela cena também do Bowser puxando o meu bigode assim e tal, e você vê cada pelinho, é muito da hora de ver essa evolução. O cabelo deles também, né? É muito legal ver essa evolução.
Você chegou a ver nos créditos se tinha lá a função de mustache designer lá?
não vi, cara.
Deve ter, tem que ter algum especialista, né? Porque bigode não pode colocar qualquer armador ali pra falar de bigode, né?
Falando do Mario, o Mario é muito baixinho, né? Que eles deixam isso bem claro, que até ele até se sente...
A barriguinha, pô.
É, a barriguinha. Ele até meio se sente um pouco complexado com isso. Você vê que ele finge que não atinge, mas você vê que atinge ele, assim, né?
Sim.
Mas eu achei ele muito seguro de si, apesar de...
Até nas inseguranças dele.
Apesar das pessoas colocarem ele pra baixo, ele, não, mano, mas... Porra, vai dar certo, mano.
É.
Sabe,
não,
tipo...
Não palavra, é que, na verdade, assim...
O Mario não falou... Vai dar certo, cara.
É, mas ele, tipo, não, ele tá seguro do sonho dele, sabe?
É que pra mim as inseguranças dele, né, nem, tipo, o que pesa não é nem em relação a ele diretamente, é em relação, por exemplo, ao irmão dele, ao pessoal do Reino Cogumelo, assim, dele, tipo, puta, se eu não for o suficiente, tipo, vai cagar, tipo, pra todo mundo aqui, não é nem por ele, é pelos outros, então, pelo menos, o jeito que eu enxerguei essas inseguranças dele foram assim. Mas eu gostei, cara, ele... Tem todo aquele arquétipo do protagonista, do personagem no mundo desconhecido, que ele tá aprendendo um pouco mais sobre ele mesmo, sobre o potencial que ele tem. Então, e é o que o Albert falou, eles estão guardando coisa pra sequência, né? Então eles colocaram um Mario ali em processo ainda de amadurecimento ainda, pra não entregar um Mario pronto já nesse filme e aí, tipo, nos próximos ter que ficar tirando leite de pedra, né? Então ele tá... Você vê que no próximo filme ele tem mais coisa pra amadurecer ainda, tem mais coisa a ser desenvolvida, então eu, particularmente, eu vejo que tem essa mesma... visão que o Albert, que aí já não é mais, não é particularmente, né? Se você também tem a mesma visão, não já é particularmente. É. Mas enfim, de que tem um puta potencial pra expandir um universo ali e criar uma franquia assim de...
Sim, e se tem alguém se tem algum estúdio que teve tempo, foi Illumination, cara. Foram 30 anos de... planejamento, não que eu acho que foram 30 anos de planejamento, né? Mas tiveram 30 anos aí de gap entre um filme e outro.
Uhum.
Então, teve muito tempo pra pensar numa franquia.
Ah,
e eu tenho certeza que eles pensaram numa
franquia. A Nintendo tem muito desse esquema de pensar bem. Às vezes ela não pensa direito, né? Mas é uma empresa que ela pensa muito bem nos passos que ela dá. A Nintendo, ela dá passos tão devagar que às vezes prejudica ela mesmo. Porque na época do lançamento... Agora, pra quem é hard mesmo, nintendista hard. Na época do lançamento do Nintendo OLED, que ia trazer uma nova tela em vez de ser... LCD ia ser uma tela OLED, todo mundo se falava no boato do Switch Pro. Não, que vai vir um Switch Pro, que vai bater PlayStation 4 de frente, que não sei o quê. E não era, era só um Switch OLED. Só que quando saiu o Switch OLED, as ações da Nintendo caiu lá embaixo. Por quê? Ela não teve uma comunicação aberta desmentindo os boatos. Ela foi deixando rolar. Quando caiu as ações, os acionistas foram... cobrar, né, a empresa, a direção da empresa, eles foram lá e pediram desculpas. Mas é um jeito da Nintendo, assim, dela pensar muito bem em cada passo que ela vai dar.
Então o marketing deles ali, aparentemente, tem um gap, uma falha.
É, parece que eles não são tão aflitos na hora de se comunicar, mas também eles são muito retraídos, tem que ter esse equilíbrio. Então, eu acho que é por isso que, inclusive, antes de você falar do Mario, a gente tá falando aqui de sequência, mas não tá nada confirmado, tá, gente? Assim, a gente só tá especulando, não é informação, só teoria.
Faz sentido
de ter uma continuação, mas nada foi confirmado.
quando você tava falando um monte de nome aí, Nintendo Switch, OLED e tal, na minha cabeça só veio Expialidocious no final. Alguém pegou essa?
Não.
Mary Poppins, Super Fragile, Super Fragicadilistic Expialidocious. Ninguém pegou, sério?
Não.
Deixa aí nos comentários,
deixa
então,
aí, deixa nos comentários.
Pegou Super Califragilistic Expialidocious e acho que tem a ver com Nintendo OLED. Também me vem um jogo do Pelé. Nintendo OLED. Segue o bonde, vamos lá. Tá, Mario, né? Acho o protagonista perfeito, ele é total a jornada do herói. Ele se questiona ao mesmo tempo que ele é perseverante. A cena do treinamento é muito legal, porque ele passa pela bolinha de fogo, ele passa pelas plantas carnívoras, que na verdade são robozinhos, né?
Pô, que estão simulando, né?
Ele come o cogumelo, ele dá soco na caixinha. Pô, eles souberam usar tudo de legal, tudo de memorável que tem dos jogos.
As cenas de ações sendo tudo de lado, né? Sendo de lado é muito... Muito bom, mano.
Tanto no Mundo dos Cogumelos quanto no Brooklyn.
Sim,
No Brooklyn.
Funcionou muito legal.
É um caso que a gente chama de foreshadowing, né? Que é o recurso de roteiro, quando você dá uma pista do que vai acontecer lá na frente. Muito chique, né?
Aqui também é informação.
Eu já falei isso aqui. Não estamos aqui de churumela. Já disse isso aqui nessa bancada.
Não fomos sacripantas. Muito bom.
Mas
muito
continua, Tico.
Não, minha continuação, na verdade, é o encerramento. Porque parece que não, mas atingimos aí 43 minutos de episódio.
De pura falação.
Caramba,
De pura falação.
A gente teve um pico de empolgação, né? E aí foi...
E aí que se
no começo a gente tava 200 por hora, né?
Eu trouxe um rap, né? Vamos
combinar. Deixou a gente eufórico.
Quando a pessoa traz um rap, você fala...
É verdade.
Ou é 8 ou é 80.
Tipo, sempre surpreendendo a gente, né?
Verdade. Eu só queria trazer, antes da gente encerrar, uma questão aqui. Se é que a gente pode falar, então, que a trindade dos jogos clássicos de videogame conseguiram entregar adaptações cinematográficas boas,
Win Eleven é a Copa do Mundo.
O FIFA é campeonato brasileiro todo domingo.
Até aí, beleza.
Água Santa
e Palmeiras, né?
Não, eu tô falando de Mario, Sonic e Detetive Pikachu, que é Pokémon, né?
Não, fora que o universo do Pica-Sônica tá quase...
Do Pica-Sônica.
Porque a gente já... Na verdade, já
pode. Já pode, que tem o...
Nós temos um filme bosta do Pica-Pau com a Tayla Ayala.
Tem, verdade.
Nós temos Turma da Mônica em live action, dois filmes já, inclusive.
Sim, e uma série, né?
Muito fofo, e uma série.
E tá vindo o jovem, né? Tá vindo o jovem
que...
O que não faz o menor sentido, que é só você esperar uns 2 anos que os atores já iam estar com a idade dos personagens. Mas enfim, não entendi a logística, mas...
Eu acho que eles vão seguir aquela coisa do multiverso da Mônica, então parece que já tem uma série do Franjinha e da Milena, vai ter um filminho do Chico Bento.
Do Chico Bento,
Não vai demorar
muito. É um menino influencer, né, no Instagram, e o Amendoim.
Isaac do Vine?
Não, é o Amendoim. É o outro menino lá.
Mas eu achei muito bonitinho.
Ele é muito legal.
Então, Pica-Pau, Mônica
e Sonic.
É verdade, o universo Pica-Sônica.
Pica-Sônica...
Existia aí. Mas até esqueci a pergunta, cara. A trindade dos
Detetive
Pikachu, Sonic e Mario.
Lembrando que o Sonic já tá confirmado o terceiro filme pra dezembro de 2024 e uma série spin-off do Knuckles. Então, você vê que o...
Que
o pessoal tá...
Uma retomada não, porque filme de videogame, quando era adaptado, era 2-3. Eu lembro de Street Fighter, Mortal Kombat, que apesar, assim, depois do 2 degringolou, né? Mas assim, não era tão... Não tinha tecnologia pra fazer filme de animação, ou pelo menos de CGI, né? Então é um começo de jornada aí pros filmes de heróis, desde 2015 pra frente.
Por aí.
Que, cara, pode-se dizer que sim, a gente tem uma trindade e adjacências. Sim. A gente tem outros filmes aí também baseados...
E séries,
por exemplo, novo Mortal Kombat, novo, né? 2021, acho. Agradou muita gente, apesar de eu achar fraco, mas agradou uma galera e tal. E agora a gente tem esses filmes mais voltados para o público infantil, que estão funcionando muito bem, né?
Que o próprio Detetive Pikachu não teve uma sequência anunciada, porém, tem rumores que falam que sim. Lembrando, rumor não é informação, né, gente? Vale a gente... É o nosso lema. A gente vai mandar em uma... Fazer uma placa e colocar aqui, né? Rumor não é informação.
Ou invadam os STF.
Então, mas falaram que pode ser que tenha uma sequência, pode ser que tenha um outro filme baseado no mesmo universo de Detetive Pikachu, eles querem expandir, mas não é nada confirmado ainda, né? Mas,
sim, é um baita filme.
É um baita filme, que, tipo, não é uma coisa que ah, eu acho, ah, eles vão já descartaram, não, eu acho que tem possibilidade de sair mais coisas ali.
É então. Legal saber que o Sonic já tem esse futuro, o Mario muito provavelmente, cara, pelo menos no jeito que foi apresentado pro público, é um filme que rende, que tem cara de franquia.
É, eu acho que Mario só não teria se fizesse uma bilheteria muito ruim.
Apesar da abertura, a gente ainda tá gravando esse podcast no fim de semana de abertura do Mario. Sim. Então ainda tá muito cedo pra dizer.
É, então, só se tiver uma bilheteria mundial, tipo, muito ruim. E, ou, tipo, não, mesmo com uma bilheteria boa, se fosse uma crítica massacrando, eu acho que o pessoal faria uma sequência mesmo assim.
Sim, até porque Sonic, o primeiro, a crítica não gostou, quem gostou foi o público.
Sim, né? Então, mas mesmo se, tipo, não agradasse o público nem a crítica, mas se fosse uma bilheteria boa, eu acho que um segundo iria rolar. Mas eu acho que o caso é, eu acho que vai fazer uma bilheteria muito boa, eu acho que tá agradando o público no geral, parte da crítica é que crítica especializada não dá pra agradar todo mundo, né, que tem sempre os caras que
Vai julgar Mario como se fosse um novo Avatar.
Os caras estão assistindo um filme de Scorsese ali.
Inclusive, o próximo de Scorsese parece que vai ter 4 horas de duração.
Deus, não. Vou assistir.
Por isso que a galera vai assistir Marvel.
Vou assistir Mario 3 vezes.
E
ficar em looping assistindo Mario.
Não importa quantos de capa ele coloque lá, a gente
É difícil. Mario, se você ainda chegar pra ele e falar, Scorsese, mas eu já assisti a Liga da Justiça do Snyder, que é muito grande, não tem como diminuir. Aí que ele vai ficar puto.
Então eu vou ficar 8 horas e agora.
Não, mas aí você pergunta, não, mas ô Scorsese, esse filme 4 horas aí, mas vai ser tipo um ultimato, né? Vai ser tipo, vai aparecer todos os personagens do seu filme junto no final. O que que vai ser aí? Aí o
Scorsese e Scorsese, né?
Isso já gerou muita briga lá na faculdade.
É Denis Villeneuve ou Denis Villeneuve?
É Denis Villanova, né?
Eu acho que se traduz sim. Eu penso. Aliás.
Toninho Rodrigues, né? Dos Incríveis. Nossa,
de verdade. Aqui eles falam Super Mario Bros. Tem uma hora que eles falam Super Mario Brothers.
Mario Brothers.
Então, né? Então assim, eles são os irmãos.
Comunicação oficial.
Mario. O nome do Mario é Mario Mario?
Mario Mario.
E Luigi é Luigi Mario?
Pode ser, cara.
Mario Mario seria o equivalente a Lucas Silva e Silva? Fica aí o questionamento.
Fica aí o questionamento.
Mas legal, né? Beleza. Então, galera, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo cosplay. Eu acho que eu tô ansioso.
Não é cosplay, não. Não é cosplay, não. O Albert vai trabalhar assim, cara.
Daqui a pouco.
Cosplay.
Daqui a pouco. Eu acho que vale o like, né? Vale o like nesse vídeo.
Olha o que a gente tá passando aqui. Pois vocês não vão deixar um mísero like, gente. Pelo amor de Deus,
vale,
né?
Vale você entrar nos nossos links da Amazon, buscar um bonequinho do Mario. Vale legal. Você...
Não fala bonequinho que a galera...
Action figure.
Super Mario Brothers. Eu acho de verdade que... Eu tô muito ansioso pra quando vocês vão se vestir de novo. Quando eu, talvez, me vista pro...
Pois é, né? De preferência com uma fantasia que não marque os... Porque...
No começo você tava falando cogumelo.
Mas agora já...
Poucas ideias. Muito obrigado. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Instagram...
@fliperamapodcast.
Spotify.
@fliperamapodcast.
E no YouTube, @fliperamapodcast também. Nós temos vários vídeos. Agora o Fliperama tá indo pesado na produção de conteúdo. Nós temos um TikTok também.
TikTok também, @fliperamapodcast.
Onde o Fernando vai fazer dancinha se alcançarmos 100 mil inscritos no YouTube, né?
Eu adorei o 100 porque já previu, já deu um foreshadow dos 100 mil inscritos. Isso.
É, dos 100 mil inscritos,
Galera.
Não, porque aí já vem aquela placa, né? 100 mil já é a placa de...
É a plaquinha de prata, né?
Então já tô vendo a placa aqui, Fliperama Podcast, colocar no meu banheiro ali, de deixar... Já
pensou a placa.
Já pensou você vai fazer o número 2 pra não falar que o... Já pensou você vai cagar, e aí você vai ficar...
Pra não falar que vai cagar, vou falar o número 2, porra, mas
você
já falou.
Imagina você lá no banheiro lá, fazendo suas necessidades e apreciando a plaquinha de prata ali...
Você fazendo as suas necessidades, o cara mandando e-mail. Pô, eu preciso mandar esse e-mail agora.
Eu acho que é uma forma de humildade. Você ter essa placa de 100 mil e falar, pô, mas eu ainda cago como todos os outros seres
humanos. Exatamente, cara. Exatamente.
Pra se achar melhor.
Sensacional, galera. Obrigadão de novo pela presença, pela oportunidade de apresentar pela primeira vez no estúdio. Nós somos o Fliperama, humor, hip hop, cultura e... Churumelas, apesar de você dizer que não, mas eu acho que a churumela tem seu valor. A gente se vê no próximo podcast, ou no próximo vídeo, ou no próximo TikTok, ou no próximo Flipperama Books, ou no próximo, no próximo podcast no Spotify.
Ou qualquer outra baboseira que a gente fizer.
Que a gente inventar nesse meio termo.
A gente tá lá, a gente tá em todo lugar. Então, por isso eu digo meu valeu.
Falou! Falou!